A Procuradoria-Geral da República concordou com a volta de Vorcaro para o alojamento especial. Em parecer enviado ao STF, o Ministério Público Federal afirmou que a cela comum não seria adequada para a permanência do empresário, por questões de segurança e pela exposição pública da investigação. A gente continua falando de família Vorcaro, de ministro André Mendonça, porque o ministro André Mendonça, né, do STF, votou nessa sexta-feira para manter a prisão de Henrique Vorcaro, né, que é pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Mendonça é o relator do caso e defendeu a própria decisão que mandou prender o empresário. Depois do voto, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o processo. Mesmo com a suspensão do julgamento, a prisão de Henrique Vorcaro continua valendo. No dia 14 de maio, ele e outros investigados foram alvo da sexta fase, né, da Operação Compliance Zero, operação ali conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras, né, no Banco Master e uma tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília, banco público, ligado ao governo do Distrito Federal. Segundo a PF, Henrique Vorcaro ajudava o filho em ações para intimidar adversários e ajudava também a esconder dinheiro. E a ministra Carmen Lúcia, do STF, votou para derrubar as mudanças feitas pelo Congresso na lei de ficha limpa. A avaliação da ministra diz ali que as alterações aprovadas pelo Senado em setembro de 2025 enfraquecem a proteção ao eleitor e vão contra princípios da Constituição. O julgamento acontece no plenário virtual do STF, onde os ministros apresentam os votos por escrito. A votação vai até o dia 29 de maio e a nova regra aprovada pelo Senado determina que o prazo de 8 anos de inelegibilidade comece a valer a partir da condenação do político. Antes, esse período só começava depois do cumprimento da pena. Então, na prática, essa mudança aí reduz o tempo em que políticos condenados ficam proibidos de disputar as eleições. Carmen Lúcia defendeu a volta do texto original da lei da ficha limpa. No voto, a ministra afirmou que as mudanças representam um retrocesso nas regras de combate à corrupção e também as regras de proteção à moralidade pública. E mais uma atualização envolvendo aí a ex-deputada federal Carla Zambelli, porque a Suprema Corte da Itália decidiu negar a extradição dela para o Brasil. Com a decisão, Zambelli já deixou o presídio de localizado ali em Roma, né? A corte italiana derrubou a decisão anterior da Corte de Apelações, que havia autorizado a extradição da ex-parlamentar lá no mês de março. O pedido de extradição foi feito pelo STF, que condenou Carla Zambelli a 10 anos de prisão, né? Condenação ali por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, né? Em dezembro, o STF também determinou a cassação do mandato da ex-deputada e oficializou o pedido para que ela fosse enviada de volta ao Brasil. Então, 3 dias depois da cassação, Zambelli apresentou uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados. A ex-parlamentar foi presa na Itália no dia 29 de julho de 2025 e permanecia detida desde então. É, e lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Resumo TMC, quem escuta sabe.
E agora, 11 horas mais 6 minutos, vamos para o nosso quadro. Trago muitas curiosidades, trazer curiosidades aqui na nossa programação do Resumo TMC. Olha essa curiosidade aqui, a nova estrela canina das ruas de Cannes. Já tem nome, a Palma Canina, né, ali conhecida como Dog Palma, do festival, coroou nessa sexta-feira Yuri, a protagonista do filme La Perra, da diretora chilena, né, a diretora ali, a Dominga Sotomayor, né, o longa conta com o brasileiro Celton Mello no elenco, inclusive, temos aí participação, então, do nosso Celton Mello, né, nessa premiação canina, né, deste filme. Então, criado em 2001, à margem do Festival de Cannes, este prêmio informal coroa as melhores atuações caninas nas telonas, tornando-se uma das tradições mais excêntricas e queridas do evento. Então, esse ano, a cerimônia foi realizada em uma praia do Calçadão de Cannes. abre aspas, não poderia imaginar um prêmio mais especial para La Perra de ser emocionada. Então, né, a Dominga Sotomayor, ao receber o prêmio, uma coleira vermelha de couro, olha só, apresentado ali na quinzena dos realizadores, o filme acompanha a Silvia, uma coletora de algas que vive em uma ilha selvagem do Chile, e adota Yuri, que é essa cachorra, uma filhote abandonada que acaba desenterrando traumas profundos. Em entrevista, né, a diretora explicou que a protagonista adota a cadela quase por impulso, sem suspeitar de tudo o que isso despertará nela. Então, Yuri foi interpretada por duas cadelas diferentes, uma filhote e uma adulta, ambas resgatadas e hoje adotadas por famílias no Chile. Então, contou ali, né, a diretora. O grande prêmio do júri, segundo o reconhecimento mais importante, foi para Lola, uma Border Terrier do filme I See Buildings Fall Like Lightning, né, da britânica, uma diretora britânica, né. O júri também celebrou o caráter muito feminino dessa edição, porque os dois filmes premiados foram dirigidos por mulheres e protagonizados por cadelas. Então, olha só, a representatividade feminina aí no mundo animal. Entre os vencedores históricos da Palma Canina está Brandy, de Era Uma Vez em Hollywood, né. Então, cujo prêmio foi recebido pelo próprio Tarantino na época. E também em 2021 tinha ali Tilda Swinton, né, aceitou o prêmio em nome de seus próprios cães por suas aparições em The Souvenir, né. Então, olha só que curiosa essa notícia, teve ali até, né, então essa novidade aí, Palm Dog, então festival aí coroando também cachorros nas participações aí da sétima arte do cinema. E ainda no nosso quadro, trago muitas curiosidades. Olha isso, Quinta Branson vai estrelar e desenvolver filme live action de sabe quem? A Betty Boop, aquela personagem famosa, né? Que a gente tem aí, aquela uma moça de cabelos curtinhos, né? Cabelo aí, pra você que acompanha a nossa transmissão aí no youtube.com/@tmcnewsbr. De um lado você consegue enxergar a foto aí da Quinta Branson, que é a atriz, e do outro lado a Betty Boop, personagem aí excêntrica, né, conhecida pelos seus brincos redondos, cabelo curtinho, aquele vestido sensual vermelho, né. Então teremos essa novidade aí, a atriz vai interpretar a famosa melindrosa Betty Boop no novo filme live action da personagem. Além disso, ela também desenvolve um longa. A informação foi divulgada com exclusividade pela Variety, né? E falando dessa atriz, né, pra quem não conhece, ela é vencedora do Emmy por Abbott Elementary. Uma série muito interessante também pra você que não conhece, que é uma série de comédia que conta ali o dia a dia de vários professores que dão aula ali numa escola pública, né, que tem ali os seus perrengues, enfim, com isso a gente traz ali várias histórias dos alunos, dos professores, num tom assim, bem de humor, bem de sitcom. Então essa atriz ganhou Emmy por conta dessa série e agora irá trabalhar no projeto através de sua produtora, 50 Chance Productions, né, em parceria com Mark Fleischer, né, neto do criador da personagem. Então temos aí, né, uma parceria também com o pessoal aí que criou a Betty Boop, no caso o neto, né, Mark Fleischer, né. Então, segundo a publicação, o longa irá explorar a origem e a evolução da Betty Boop pela perspectiva de seu criador, acompanhando a relação, então, entre Max Fleischer e a personagem, enquanto ela se transforma em um dos primeiros grandes ícones da animação mundial. O projeto marcará a primeira vez que Betty Boop será a protagonista de um longa-metragem desde a década de 1930, período em que a personagem surgiu nos curtas ali Talk Cartoons, né, e rapidamente se tornou um fenômeno da cultura pop, né. Então a gente não tinha até então nenhum tipo de produção no contexto de longa-metragem para Betty Boop, mas a gente fala um pouquinho sobre esse assunto e por enquanto não temos previsão de estreia para o filme, mas vem aí, ao que tudo indica. E vamos mudar de assunto aqui, ainda no nosso trago muitas curiosidades, para falar do filme Elefantes na Névoa, que venceu o prêmio de melhor criação sonora no Festival de Cannes. A gente continua falando aqui de cinema, então. A obra é uma coprodução internacional entre Nepal, Alemanha, Brasil, olha, Brasil participando então, França e Noruega, né? O destaque fica justamente para o Brasil, já que todo o trabalho de som do longa foi desenvolvido por profissionais brasileiros. Que bacana, né? Com direção e roteiro do cineasta nepalês aqui tem o nome dele, Abhinash Bikaran Shah, né? O filme integra a seleção oficial da mostra Uncertain Regard, uma das principais vitrines do evento, dedicada a novas vozes do cinema contemporâneo. Então, as produtoras brasileiras envolvidas no projeto são a Bubbles Project e a Enquadramento Produções. Segundo, então, Leonard Match, sócio fundador da Enquadramento, o prêmio reforça a importância das coproduções internacionais no fortalecimento do audiovisual. Então, ali diz ali, né? Essa conquista evidencia a força, então, né, das coproduções, né, e esse intercâmbio cultural entre os países. O trabalho de som do longa contou com nomes brasileiros experientes da área do audiovisual. Então ali tem vários nomes, né? Pedro Sá participou da capturação de áudio no Nepal, enquanto a pós-produção foi realizada no Brasil, né, com Henrique Chiorciu, Daniel Turini e Fernando Herrena, né? A história, para você que se interessou, né, nessa produção, a história se passa em um vilarejo no Nepal, próximo a uma floresta com elefantes selvagens, e acompanha Pirati, líder de uma comunidade Kinar. A trama começa quando uma de suas filhas desaparece, dando início a uma jornada marcada por investigação e conflitos pessoais e sociais. Olha, interessante, viu, essa produção. Então tivemos aí uma mão de obra, uma equipe brasileira no trabalho de som. Muito bacana a conquista brasileira, então. E agora uma notícia triste no nosso quadro aqui, porque olha só, o Michael Keaton, ator britânico conhecido pelas séries Blake's Seven, né, e EastEnders, morreu no dia 26 de abril. Então a gente tem essa notícia, né, aos 79 anos, ele ali confirmou, teve essa morte confirmada, né, ele fez inclusive Doctor Who também. Então é que, apesar, né, da morte ter sido no dia 26 de abril, aos 79 anos, a morte só foi tornada pública nessa semana, por isso que a gente traz aqui no resumo TMC, né? Então, morte confirmada, ele morreu em casa, sofria de demência, né? Nasceu ali em 1947, né? E ele começou a aparecer na televisão britânica no fim dos anos 60. Participou de produções ali, como eu disse, né, Doctor Who, Special Branch, e nessa última interpretou o personagem Galdrin, em 1977, no episódio The Sun Makers. A virada da carreira chegou em 78 com a escalação para Blake's Seven, série de ficção científica da BBC, que acompanhava um grupo de condenados em luta contra um regime totalitário intergaláctico, né? Então ele viveu então um pouquinho dessa trama, muitos sucessos aí no cinema, e a gente fica aqui realmente com essa homenagem então ao Michael Keaton, né, esse ator britânico que conhecido aí por várias séries, que infelizmente morreu. Então luto aqui, né, no nosso noticiário. A gente muda de assunto agora, nesse momento 11 horas mais 15 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Olha só, vamos para Brasília, porque o governo federal anunciou um reforço nas ações de combate ao crime organizado dentro dos presídios do país. A nova estratégia inclui fiscalização, uso de tecnologia e bloqueio da comunicação ilegal feita por detentos. O nosso repórter Adrian de Almeida traz todos os detalhes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que mais de 500 celulares foram apreendidos em presídios durante a nova fase da Operação Multi. Desde o início da operação, em 2023, cerca de 40 mil policiais penais participaram das ações em aproximadamente 680 unidades prisionais pelo país. O governo federal também anunciou novas medidas para dificultar a atuação de facções criminosas dentro dos presídios. Segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ademar Borges, as unidades que vão receber reforço foram escolhidas após a avaliação técnica da equipe da pasta. A intenção é ampliar a segurança e fortalecer o controle nessas penitenciárias.
A escolha das unidades, né, prisionais que estão recebendo esse fortalecimento, né, do padrão, né, de segurança, não foi uma escolha aleatória. Essa escolha, ela foi baseada em dados de inteligência penitenciária, em cruzamento com o mapa de organizações criminosas, isso tudo para quê? O fortalecimento da segurança das unidades prisionais se desse precisamente nas unidades em que há maior articulação com organizações criminosas que atuam no entorno das unidades prisionais.
Uma das prioridades da operação é cortar a comunicação ilegal entre presos e criminosos que atuam fora dos presídios. Além das apreensões, o Ministério da Justiça confirmou investimentos em tecnologia, monitoramento e proteção das unidades prisionais.
E ainda em Brasília, mais uma reportagem do nosso repórter Adam de Almeida, né, para falar agora do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou que o banqueiro Daniel Vorcaro deixe a cela comum da Polícia Federal e volte para uma acomodação especial dentro da Superintendência da PF em Brasília. Vamos conferir.
A decisão da troca de celas aconteceu porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, havia o risco de Daniel Vorcaro manter contato com outros investigados, caso continuasse na cela comum. Após a autorização do ministro André Mendonça, Vorcaro deixou a cela comum e voltou para uma acomodação especial dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ministro do STF, André Mendonça, também citou a exposição do caso na imprensa ao autorizar a mudança. A transferência aconteceu depois que a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada apresentada pela defesa do banqueiro. Com a decisão, Vorcaro voltou para a mesma acomodação, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro já ficou preso dentro da Superintendência da Polícia Federal. A cela comum e a ala especial ficam na mesma unidade da PF, por isso não foi necessária uma operação especial para a transferência. A defesa de Vorcaro queria que ele fosse levado para a Papudinha, unidade administrada pelo 9º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O Supremo ainda deve analisar um pedido da Polícia Federal para que Daniel Vorcaro volte ao presídio federal em Brasília, onde estava antes de ser transferido para a Superintendência da PF.
E não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai falar da nova biografia da Dercy Gonçalves. O nome da biografia é Dercy, a Diva Debochada. Em uma entrevista especial que conduzimos aqui com a autora Adriana Negreiros. Agora 11 horas mais 20 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
É, quem escuta sabe. E você sabe quem foi Dercy Gonçalves? A atriz brasileira viveu 101 anos, viveu e viu 32 presidentes da República, além de ter vivenciado também duas ditaduras. Então, olha só, a carreira foi marcada por coragem e ousadia, e agora sua história é contada na biografia Dercy, a diva debochada. Para saber mais sobre o livro e sobre a história da Dercy, a TMC conversou com a autora Adriana Negreiros, que também é jornalista. Vamos conferir.
Dercy é uma mulher que viveu um século inteiro. Ela nasceu no começo do século XX, em 1907, morreu em 2008, portanto ela foi uma testemunha da história das artes do Brasil. Não apenas isso, ela foi uma testemunha do Brasil político, do Brasil cultural. Foi uma mulher que de fato teve uma vida longa e o mais interessante, Alex, é que foi uma vida no espaço público, não foi uma vida, o que era muito comum às mulheres naquela época, trancafiada em casa, uma vida do espaço doméstico. A Dercy, desde muito jovem, foi uma mulher da vida pública. Começou a trabalhar muito cedo, né, no começo como cantora, que era o sonho da vida dela, depois como uma artista de circo, uma artista do Mambembe. E a Dercy conheceu o teatro de revista, né, o teatro de revista, quando a gente lembra dele, pensa naquelas vedetes, né, lindíssimas. A Dercy foi uma figura do teatro de revista, depois do teatro, da televisão, do rádio, do cinema. Então foi uma mulher que conheceu a indústria do entretenimento em todas as suas fases, em todas as suas facetas. E foi um trabalho muito exaustivo e que acabou por ser um mergulho na história do Brasil no século XX, especialmente na história das mulheres ao longo desses 100 anos.
É, e você mencionou também o teatro Mambembe, né? É, obviamente ela passou por muitas áreas, né? Foi rádio, foi teatro, cinema, televisão, vários programas ali que ela acabou participando, mas a relação dela com o teatro era muito intensa, né? O que que fazia da Dercy ser uma artista tão forte no palco, especialmente no improviso? E ela tinha também um contato direto, muito próximo com o público, né?
Pois é, você tem razão. Ela passou por todas essas indústrias, né, por todas essas possibilidades de fazer arte, desde o circo Mambembe até a televisão, mas foi no teatro que ela foi, de fato, uma grande estrela. E ela dizia isso, né, por toda a vida ela geria, ela foi uma mulher que teve amores muito difíceis, né, relações muito conflituosas com homens com quem ela viria a se envolver, e ela dizia, o grande amor da minha vida é o teatro. E ela dizia algo mais interessante ainda, que era o seguinte: só o público me amou incondicionalmente. Porque o que acontecia? A Dercy era uma artista que estabelecia uma conexão com o público que era absolutamente rara e única. Ela era capaz de subir a um palco para fazer um espetáculo e se posicionar diante da plateia, e mediante a mera presença física de Dercy, as pessoas gargalhavam. Ou então, como ela própria gostava de dizer, ao meu comando eu faço com que vocês riam ou que vocês chorem. Ela tinha uma cumplicidade ali com a plateia, com o público, que era de fato algo muito único. E isso se deve também ao fato de que ela era, uma, como você mencionou, uma atriz do improviso, não porque ela gostasse exatamente do improviso, mas porque ela foi moldada nessa tradição, né, que é a tradição do palhaço também. Uhum. Principalmente porque a Dercy era uma mulher que tinha habilidades muito reduzidas de leitura. Ela foi uma mulher que teve pouca escolaridade, portanto ela não tinha condição de decorar os textos dos espetáculos. Então o que acontecia é que usualmente alguém lesse para ela o texto de uma peça, ela compreendia o sentido geral daquilo, mais uma vez no palco ela dizia aquilo que ela, o que vinha à cabeça da Dercy. Então cada espetáculo da Dercy era diferente do espetáculo do dia anterior. Nunca havia dois espetáculos iguais, rigorosos quanto ao texto. E o público adorava isso, porque ela sempre fazia uma piada de acordo com a reação da plateia, ou com algum acontecimento do dia, ou pautado muito no noticiário. Era um espetáculo do improviso, e ainda assim, engraçadíssimo, e ainda que ela não tivesse um texto decorado, ela tinha um domínio da plateia, que era algo assim, de fato, restrito a poucos artistas tão geniais quanto foi Dercy.
É, dominava uma comédia como ninguém, né? E vem muito um pouco dessa formação circense, né? Das companhias populares, que ela acabava ali viajando em várias cidades, né? E assim, eu não tenho nem como não mencionar vários trechos de falas engraçadas dela. Por exemplo, tem um trecho que viralizou, que viraliza sempre, né? Daquele que ela fala dos prazeres da vida, né? Que ela fala de comer, né? De fazer número dois, enfim. Mas tem também amizades que ela acabou cultivando, inclusive uma entrevista muito marcante dela ali, que tem a Dercy, a Hebe, né, e a Nair Belo ali, dando várias gargalhadas durante uma entrevista ali com do programa do Jô Soares ali nos anos 2000. E eu queria que você contasse um pouquinho das amizades que ela acabou ali tendo durante a vida dela.
A Dercy foi uma mulher que teve uma relação de amizade muito mais bem sucedida do que as relações de amor que ela desenvolveu ao longo da vida. Ela foi uma mulher que sofreu muito por amor, né? Ela teve relações com homens que muitos deles buscavam se aproveitar financeiramente da Dercy, ela era uma mulher que gostava de homens mais novos, o que era muito interessante, porque homens que tinham essa preferência passavam em colo, mas como ela era uma mulher, ela era muito criticada por isso. Mas ao mesmo tempo, Dercy teve boas amizades ao longo da vida, né? Como essas que você mencionou. A Hebe Camargo foi uma grande amiga da Dercy, com quem ela teve uma relação de cumplicidade. Mas ela teve um amigo especial, dois amigos especiais que eu gostaria de destacar. Um deles foi o Homero Cossack, que eu inclusive entrevistei para o livro. Ele está com cerca de 96 anos. O Homero Cossack foi um homem que teve um relacionamento amoroso com a Dercy e que depois desse relacionamento acabou por se desenvolver, se transformar numa amizade. E ele era uma pessoa exatamente que fazia isso com ela, né? Que lia os textos para ela, que oferecia para ela uma certa compreensão intelectual do mundo que muitas vezes ela não tinha. Era um homem que fazia uma transição entre essa Dercy popular e um certo ambiente erudito, que era o ambiente do teatro. Foi um homem que deu muito apoio ao longo da vida. E há um outro, que é o Nestor Lopes, que é um homem que mora em Santa Maria Madalena, que é a cidade natal da Dercy, que a conheceu já no final da vida. Ele era um grande fã da Dercy e que por causa dessa amizade que ela desenvolveu com ele, ela acabou por se reaproximar de Santa Maria Madalena e no final da vida teve uma relação muito próxima com a cidade natal, cidade essa que praticamente a expulsou quando ela era muito menina e sonhava ser artista e era considerada puta por tentar ser artista. Era assim que se referia às mulheres que no começo do século passado queriam trabalhar no teatro. Então a Dercy teve amizades que serviram mesmo de apoio para ela em momentos de grande dificuldade, e foram muitos, né? A Dercy, embora seja uma mulher conhecida pelo humor, por ser muito engraçada, por ser essa diva da comédia, diva do deboche, como eu a trato no subtítulo do meu livro, ela é uma mulher que enfrentou uma série de tragédias ao longo da vida, assim, de violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual. Houve uma série de dificuldades financeiras que ela teve que enfrentar e lidou como pôde com tudo isso. Então é uma história realmente, Alex, assim, de uma vida de altos e baixos, né? Mas como era própria da Dercy, ela sempre transformou todas as tragédias da vida dela em algo, na medida do possível, leve. Ela era uma mulher que de fato via a vida com muito bom humor e conseguia identificar o ridículo nas situações, o que acaba sendo muito engraçado.
Uhum. E Adriana, você mencionando um pouquinho sobre essas tragédias, né, digamos, que ela acabou vivenciando ali na vida dela, esses altos e baixos, e um deles foi o fato dela, por ser uma mulher ali muito única, ter desafiado a própria ditadura militar também, com seu humor ali sem papas na língua, com uma postura bem feminista, né, à frente de seu tempo. Queria que você explicasse um pouquinho isso, e falando também de um outro trauma que você mencionou, que eu também acabo de descobrir ali a partir também de informações aqui da sua própria biografia, que você escreve ali, que ela acabou sofrendo um estupro aos 73 anos de idade. Então, são histórias ali que acabam, que moldaram a personalidade dela, né? Que ela tem essa coisa do humor ali, que muitas vezes acaba servindo para nós como mantra mesmo, para passar pelas dificuldades da vida, né? Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa questão da ditadura militar e esse abuso que ela acabou sofrendo ali, infelizmente, aos 73 anos de idade.
A Dercy era uma mulher que não se conectava muito com a política, não se interessava por política. Então, quando o regime militar foi instaurado no Brasil, ela passou um pouco ao largo das discussões que ocorriam a respeito disso. Então, ela não se interessava mesmo por isso, embora ela estivesse na televisão em boa parte desse período, e talvez até por essa distração dela, ela, nos programas que ela tinha na TV Globo, ela acabava por cometer algumas gafes. Ela tinha um programa que era muito assistencialista, no sentido de oferecer ajuda a pessoas necessitadas, e isso era muito mal visto pelo governo militar, participar, porque de certa forma era um programa que expunha as lacunas do Estado, e isso incomodava muito o regime. Além disso, a DC sempre foi, né, considerada, especialmente na televisão, uma mulher pornográfica, uma mulher que atentava contra a moral e os bons costumes. Então, às vezes, até a maneira como ela mexia com as mãos era considerada pornográfica, e especialmente na época em que ela tinha programas ao vivo, de vez em quando ela falava alguma coisa ali que ela deixava escapar, que não era muito bem visto pelo governo. Então ela enfrentou uma série de dificuldades nessa época, mas muito mais por uma incapacidade da DC, um desinteresse dela pela cena política, do que propriamente porque ela fosse contrária aos militares. Porque muito pelo contrário, inclusive ela tinha relações muito próximas com políticos que eram ligados ao governo militar. Ela chegou a apoiar candidatos conservadores na época. Ela tinha uma certa relação de muita simpatia até por algumas figuras como Costa e Silva, o general Castelo Branco também era um admirador da Dercy Gonçalves. Então, os problemas que ela enfrentava eram muito mais relacionados a uma falta de tato dela do que propriamente a uma posição política. Ainda assim, a Dercy foi uma mulher que ajudou pessoas que eram consideradas subversivas naqueles anos muito difíceis. Um exemplo disso é o ator Mário Lago, que foi preso e, após ser solto, ele começou a procurar trabalho na televisão. Ninguém queria empregá-lo porque era tido como um artista subversivo e as pessoas temiam ali oferecer algum trabalho para ele, e a DC ofereceu um trabalho para ele na televisão a despeito do temor que isso poderia provocar. E, por outro lado, embora a DC também tivesse uma postura, um comportamento muito transgressor do ponto de vista dos costumes, era uma mulher que contrariava todas as expectativas de gênero, uma mulher que falava palavrão, que fez 8 abortos, que dizia, por exemplo, que a maternidade não era exatamente a grande questão da vida dela, ela preferia ser artista a ser mãe. Ela era uma mulher que tinha uma agenda que poderíamos chamar hoje de feminista, mas ao mesmo tempo ela odiava as feministas. Ela dizia: as feministas são umas babacas, o feminismo é falta do que fazer. Ela era uma mulher muito contraditória, né? O discurso dela não necessariamente combinava com o comportamento da DC. Então, a DC muitas vezes tinha um discurso moralista em relação a até aos costumes, né? Então, ela reivindicava, por exemplo, que as mulheres deveriam se guardar na intimidade, que a intimidade sexual ela deveria ser de iniciativa apenas dos homens. Ela recomendou à filha Decimar, a única filha que teve, que se casasse virgem. Então, era uma mulher de um comportamento bastante contraditório em muitas questões, e ainda quando ela sofreu uma violência sexual, não foi a única, ela sofreu também no começo da vida, mas com mais de 70 anos ela sofreu um estupro por parte de um dono de um jornal, a Folha de Londrina, em Londrina, no Paraná, e foi algo muito violento, como é para ser, como costumam os seus estupros, né? No caso dela, mais violento ainda, porque ela era uma mulher já idosa, que, portanto, não tinha mais lubrificação, já não tinha mais. Ela dizia que era praticamente virgem, fazia muito tempo que ela não tinha relações sexuais. Então, foi um estupro que a deixou em petição de miséria, de acordo com as palavras dela, terminou aquilo muito ensanguentada. E ainda que ela tivesse sofrido esse monte de violências, e ainda que à época ela fosse muito desacreditada e até ridicularizada quando falasse sobre o assunto, ela nunca se engajou na luta feminista. Então, a DC, essa mulher, é muito contraditória, muito complexa, como costumam ser as pessoas de uma forma geral, mas é muito interessante se debruçar sobre a trajetória e sobre a intimidade de uma pessoa assim, com tantas contradições, porque revela as contradições dos seres humanos, né? Nós não somos figuras chapadas, figuras completamente coerentes, e DC era exatamente assim.
Uhum. Muito curioso saber, então, né? Porque por mais que ela tenha essa aparência de realmente, no seu jeito de ser, nas coisas que falava, nas suas atuações, nos seus programas, né? Trazendo bastante desse aspecto empoderado, então, no íntimo, acabava que adotava ali certos posicionamentos políticos não tão alinhados com a sua personalidade. E eu queria te agradecer muito por tirar as dúvidas, então, sobre a história de Dercy, ela que que é um ícone, né, cultural brasileiro, importância para o humor aí, e que a gente não consegue nem mensurar, e também ensina pra gente muita coisa, né, a não levar a vida tão a sério, a rir dos próprios problemas, a levar as coisas então com um pouco mais de leveza, sempre usando o riso, né, usando o humor com sabedoria e uma potência interna que faz com que a gente consiga levar a vida. Grande Dercy. A gente muda de assunto agora para falar de uma campanha do governo paulista que fez um baixaço para incentivar mais mulheres a baixar o aplicativo SP Mulher Segura, que dá reforço na segurança feminina e facilita o acesso a serviços como acionar a polícia ou registrar um boletim de ocorrência. Para falar sobre esse assunto, a TMC conversou com a Adriana Liporione, né, que é secretária de Políticas para Mulher do Estado de São Paulo.
Realmente é muito importante abrir esse espaço para que a gente possa informar a sociedade sobre a utilização desse app. O nome é SP Mulher Segura. Aliás, se vocês dois aí não tiverem baixado, eu convido agora que vocês baixem o aplicativo para vocês verificarem a facilidade que é obter esse aplicativo, né? Então, pela loja de aplicativos, iOS ou Android, você vai entrar com o gov.br e você terá acesso a uma gama de informações, orientações sobre endereços de órgãos públicos, como delegacias de polícia de defesa da mulher em todo o estado, as salas DDN, que são de atendimento privativo às mulheres dentro das delegacias de polícia convencionais também em todo o estado, também endereços de Ministério Público, Defensoria, órgãos públicos, redes, as redes de atendimento municipal, aí nos municípios em geral, ou seja, uma gama de informações que instruem a mulher aonde ela deve ir para fazer a denúncia, para ter informações, para ter orientação e até o acolhimento necessário. E hoje a gente está com uma campanha do governo, que é chamada Baixaço, né, que é uma grande mobilização digital para incentivar que mais mulheres baixem esse aplicativo e tenham acesso a essas informações tão importantes quando estiverem sob risco ou também tenham algum caso de violência doméstica e familiar.
Secretária,
esse aplicativo, ele...
Perdão. Não, eu só ia te perguntar se esse aplicativo ele vale só para mulheres que têm medida protetiva de urgência ou para todas as mulheres? Como que é?
Então, eu ia explicar. Qualquer mulher pode baixar. Aliás, os homens também. Eu até convido o Tomás a baixar. Já baixou, Tomás?
Tô baixando aqui.
Ele tá fazendo isso agora, inclusive.
Parei no GovBR, mas já tô buscando a minha senha. Não, o pessoal tá dando risada aqui, porque o GovBR às vezes é complicado. Mas não é isso não, é que eu tô pegando a minha senha aqui, mas vai dar tudo certo aqui. Calma.
Eu já tenho. Hoje, olha, eu super bem. Todo mundo baixou hoje, tá uma beleza. Então, é até para ter uma segurança, né? Pra gente poder cadastrar as pessoas. E aí, qualquer mulher, de qualquer idade, qualquer homem, qualquer pessoa, ou seja, nosso apelo é que toda a sociedade, a gente convoque toda a sociedade a baixar esse aplicativo. Por quê? Às vezes você não tem uma questão de violência doméstica, né, na sua vida, e graças a Deus, mas você conhece alguém que possa eventualmente ter essa questão, ou você pode vir a conhecer, ou você tem uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma vizinha, e os homens, no caso, é realmente para orientar e para auxiliar as pessoas nesse sentido, olharem o aplicativo e verificarem o que temos nesse aplicativo. E é isso, né? Além dessas informações, existe a possibilidade da mulher fazer um boletim de ocorrência no caso de violência doméstica e familiar e ainda solicitar medida protetiva de urgência. Então, ela sai desse atendimento com a medida já aforada e aguardando decisão judicial, ou seja, com mais essa camada de proteção. E aí vem um segundo passo. Quando essa medida for deferida pelo juiz, a mulher tem o direito de acessar o chamado botão de pânico, que nada mais é do que um botão, um pedido de socorro que a mulher faz no caso de uma situação de risco, no caso de uma aproximação do agressor. Então, a polícia militar é acionada nesses casos e uma viatura é destacada para o local para esse pronto atendimento. Ainda no aplicativo, há a possibilidade da mulher deixar o nome de alguém com maior proximidade, uma pessoa de confiança, talvez que a gente chama de protetor, para que nesses casos onde ela aciona a Polícia Militar também possa acionar essa pessoa, talvez uma pessoa, um responsável, ou também uma pessoa daquela, da confiança daquela mulher, da família, para que ela também possa auxiliar essa mulher que esteja aí sob risco, né, iminente de violência. Além disso, existe um mapeamento, ou seja, a pessoa, ela oferece a sua localização, ela possibilita, viabiliza a localização pelo app, e aí existe um mapa, pelo mapeamento local, pelo georreferenciamento, ele vai indicar os órgãos públicos mais próximos para que essa mulher possa realizar um boletim, ou procurar ajuda, ou procurar uma orientação. Então, realmente é um aplicativo muito amplo, está cada vez mais sendo aperfeiçoado para trazer essas mulheres, a encorajar essas mulheres à denúncia.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica. Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica. Resumo TMC. Quem escuta sabe.
É, quem escuta sabe. Agora 11 horas mais 45 minutos e tem mensagem de ouvinte chegando aqui, hein? No nosso enquete do Todo Mundo Comenta de hoje, que eu falei que o universo Pac-Man celebra 46 anos como um clássico dos videogames. E eu perguntei aqui pros nossos ouvintes qual o jogo nostálgico favorito deles. E chegou mensagem aqui, olha só, da Aline Hazerman. Desculpa se eu pronunciei errado, viu, Aline? Boa noite, Alexia. Sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E jogando nostálgicos, pega pra mim, né, fliperama, o Street Fighter, no vídeo, né, ela fala ali do Atari, e depois o Super Mario, como você. Já na juventude, o bom e velho Snake dos antigos celulares. Então aí, jogos nostálgicos pra Aline, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um beijo pra você também, Aline. Então, mensagem chegando aqui dos nossos ouvintes, falando, né, de jogos nostálgicos, né, muita gente que frequentava os fliperamas ali pra dar uma curtidinha, né, curtir ali alguns jogos, por exemplo, o próprio Pac-Man fez muito sucesso ali nos anos 80, E a gente segue aqui jogando jogos atuais. Eu, por exemplo, sou muito fã do universo dos games e já joguei bastante, muito Pac-Man também, muito Super Mario, que nem a minha colega aqui que me encaminhou mensagem, né, a Aline do Rio de Janeiro. E agora a gente muda de assunto aqui, porque vamos falar de figurinhas da Copa do Mundo, né? 200 mil figurinhas falsificadas foram apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tudo isso em um ônibus na Baixada Fluminense. O material estava junto com uma carga de camisas e bonés da seleção brasileira, também falsificados. O Rafael Alves tem os detalhes.
A Polícia Civil do Rio abriu uma investigação para identificar onde são fabricadas e como seria feita a distribuição das 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo que foram apreendidas. O material foi localizado em um ônibus que passava pela rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os policiais também localizaram e apreenderam milhares de produtos falsificados da seleção brasileira, como camisas e bonés. A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material aconteceu após os agentes receberem informações de inteligência sobre produtos falsificados que saíram de São Paulo e estariam em um ônibus a caminho do Rio. O delegado Vitor Tutman, responsável por essa apreensão, fez um alerta para as pessoas saberem como identificar esses produtos.
Essas figurinhas têm uma característica em relação aos originais, principalmente a embalagem dessas figurinhas é feita com um papel mais grosso, mais poroso em relação às originais, e além das figurinhas propriamente ditas, a estampa dos jogadores, né? Essas falsificadas possuem uma qualidade, uma resolução mais baixa, e além disso o papel da impressão é de menor qualidade, menos brilhoso, mais opaco.
Segundo a Polícia Civil, o material seria distribuído no município do Rio e também na região metropolitana do estado. Os agentes conseguiram localizar o ônibus com a carga na rodovia Presidente Dutra, a principal do país e que liga o estado paulista ao Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo prevenir que o material entrasse no mercado formal de produtos falsificados no Rio de Janeiro. Agora, os materiais vão passar por perícia e depois vão ser inutilizados, já que violam direitos das marcas que produzem os produtos e os direitos do consumidor.
É, até figurinha da Copa do Mundo o pessoal tá falsificando. Agora 11 horas mais 50 minutos, vamos pro nosso quadro aqui do Resumo TMC. Tem música chegando para falar, olha só, de Maria Rita, né? Porque a Maria Rita, enfim, retoma o show em que torna a cantar o repertório da sua mãe, Elis Regina. Então, 2 meses após ter estreado no dia 13 de março em Porto Alegre, o show Redescobrir Volume 2, sequência do espetáculo de 2012 que gerou o álbum ao vivo e DVD, a artista, enfim, anuncia a turnê com um show em que canta Corcovado, ali de Antônio Carlos Jobim, de 1960, música gravada pela mãe em 74 no álbum Elis e Tom, com o toque do violão do filho, Antônio Baldini, né, integrante da banda. O show reestreia em 24 de julho em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, para você que sintoniza aí no 100.1, fica a dica. E segue em cena até dezembro, em rota que termina em 19 de dezembro, no mesmo auditório Araújo Viana de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, cidade natal de Elis Regina, em que o show veio ao mundo. Então, no caminho ali, Maria Rita apresenta Redescobrir Volume 2 em Campinas, né, em São Paulo, em 25 de julho no Royal Palm Hall, em São Paulo, e também ali 15 de agosto no Vibra São Paulo. Tem também show em Belo Horizonte, então atenção para você que sintoniza aí com a gente no 88.7, e também ali no Rio de Janeiro, ali no dia 10 de outubro na Casa Vivo Rio, ali então para você que sintoniza no 101.3. Então, novas datas e cidades deverão ser anunciadas em breve, completando o cronograma da turnê Redescobrir Volume 2. Então aí várias músicas nesse repertório. Tem Redescobrir, própria música então de Gonzaguinha, né? Tem ali Como Nossos Pais, de Belchior, Essa Mulher, de Joyce Moreno e Ana Terra, né? Várias ali, tem uma que eu adoro também, 20 Anos Blue, né? Sueli Costa e Vitor Martins. Corcovado também, do próprio Antônio Carlos Jobim, enfim, um repertório bem amplo aí, trazendo várias músicas clássicas, né, que foram aí cantadas pela nossa grandiosíssima, né, Elis Regina, e agora dando continuidade na voz, então, né, da Maria Rita, né, a filha da Elis, que também tem uma ótima voz aí, um ótimo repertório, e muitas vezes acaba trazendo essas músicas aí muito popularmente cantadas pela Elis Regina. Inclusive, elas têm a voz bem parecida, então fica a dica aí de show, né? Essa turnê aí que vai de julho a dezembro, muitas datas aí disponível em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, enfim. Oportunidade não vai faltar, então, para você que gosta de Maria Rita, para assistir este show. E ainda não tem música chegando. A gente fala de Maria Rita, de música popular brasileira, e agora vamos pro noticiário internacional da música, porque o Drake, né, lançou aí 3 álbuns lançados de uma vez só, e Drake tirou Michael Jackson do topo da parada de álbuns do Reino Unido. É isso mesmo. O The Essential desceu para o segundo lugar e abriu espaço para Iceman, né? Além disso, o rapper canadense quebrou um recorde. É o primeiro artista a estrear 3 álbuns de uma vez no top 10. Não é para qualquer um, não, viu? Os álbuns Made of Honor e Habited, né, estrearam respectivamente em 6º e 7º lugares. Algo parecido só aconteceu lá em 1993, quando Prince colocou 3 coletâneas de uma vez no top 10, né? The Hits, The B-Sides, The Hits 1 e The Hits 2. Mas Drake fez isso com álbuns de inéditas, né? O canadense que usou o álbum Iceman para atacar Kendrick Lamar, tem toda essa treta aí, né, entre os dois. Também colocou 3 músicas na parada britânica. Então ali, Janus Stuff, né, estreou em 2º lugar, National Treasures em 3º e Make Them Cry em 6º lugar. Então ele dominando aí as paradas de sucesso, né, de álbuns aí britânicos, né? Então ele que lançou 3 álbuns de uma vez só, trazendo essa surpresa aí pros fãs. E também, inclusive, até mencionei, né, tem a treta ainda entre os rappers, né, o Drake e o Kendrick Lamar, né, ganhou até um novo capítulo com o lançamento desse novo álbum, Iceman, né, porque teve ali umas diretinhas ali, então, em pelo menos 2 faixas, né, então, ele pergunta ali, ai, quem que é esse cara? Acho que um mágico, né, 100 milhões de streams sumiram e ninguém questionou esses caras, talvez eu funcione melhor como vilão, porque eu tenho os números reais de caras que dizem ter bilhões, então ali indiretas, né, falando ali sobre inflar seus números de reproduções nas plataformas digitais. Então até teve processo na justiça envolvido aí contra essas acusações. Babado, viu? E agora vamos falar de Pearl Jam, porque Pearl Jam teve uma atualização em relação ao baterista, né? Só deve revelar um novo baterista em 7º. Um grande mistério aí para quem é fã da banda, né? Então, quando o Pearl Jam anunciou novos planos para ser a atração principal do Ohana Festival no início deste mês, muitos fãs tiveram a mesma pergunta: mas quem que vai tocar a bateria, né? Que a banda não faz um show desde que Matt Cameron anunciou sua saída no ano passado, e eles ainda não indicaram quem que vai substituir então o Matt, né? Entretanto, em entrevista à Pearl Jam Radio da Sirius XM, o guitarrista Stone Gossard sugeriu fortemente que a banda já fez a sua escolha. Então, pelo menos, o grupo a tornará pública oficialmente quando subir ao palco no Ohana, no dia 27 de setembro. Então, abre aspas, né? Não há mistério suficiente no mundo, brincou, né, o Gossard, né? Acho que a banda está muito animada por realmente ter a chance de tocar faz tempo, e o fato de podermos fazer isso, né, torna isso ainda mais emocionante. O fato de ninguém saber quem vai tocar bateria conosco torna tudo triplamente emocionante. Ele querendo fazer mistério aí pros fãs, hein? Então é o nosso mistério envolto em um enigma, e estamos aproveitando isso agora, né? Então, em uma entrevista de fevereiro a Rolling Stones dos Estados Unidos, Eddie Vedder evitou responder diretamente à pergunta, né? Então ele disse ali: se eu for dizer alguma coisa, disse ele, acho que iríamos querer ter uma discussão de banda sobre o que gostaríamos de dizer ou quem seria o mensageiro ou qualquer outra coisa. Estamos no laboratório, estamos ensaiando, animados, é legal pensar em mudanças, né? Por mais que gostássemos de ter feito do jeito que sempre fizemos, e ainda poderemos fazer essa coisa. Acho que todos estamos animados para o futuro. Então, né, na resposta ele sugeria que o grupo já havia escolhido um baterista, mas ainda não estava pronto para revelá-lo. Então, a gente vai ter essa revelação aí, somente no dia, deixa eu só pegar aqui rapidinho, nesse festival aí, Ohana Festival, né? Então teremos ali no dia 27 de setembro, finalmente Pearl Jam anunciando quem será o novo baterista, né? Baterista que tinha saído ali da banda. E a gente vai ter então essa atualização, né? Os fãs passaram os últimos meses especulando, né? Sobre quem que a banda iria contratar. Fãs nostálgicos depositaram inclusive esperanças no baterista original, né? Que é o Dave Cruzen, né? A quem trouxeram de volta para um show lá em 2022. Mas quando o Cameron ficou com Covid, então um comentário no Instagram que ele agora deletou, então descartou a ideia de que seria ele, né? Esse baterista então antigo, né? Que fez parte ali no início da banda. Então a gente vai ter essa resposta somente então nesse festival que vai acontecer no dia 27 de setembro. Vai ter que segurar então a ansiedade até lá. E vamos falar de cultura pop agora. Vamos falar da Olivia Rodrigo, né? Lança The Cure, né? O novo single do próximo álbum, né? Faixa se torna a música mais longa da cantora, inclusive. Olha esse dado. Então a cantora Olivia Rodrigo lançou nessa sexta-feira o inédito The Cure, né? Segundo single de seu aguardado terceiro álbum de estúdio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, né? Então produzida em parceria com Dan Nigro, colaborador frequente da artista em sucessos como Good For You, né? Aquela Good For You, You're Happy. E o Vampire também, né? Um outro hit da cantora. A faixa já entrou para a história da discografia de Olivia por ser sua música mais longa até agora, com cerca de 5 minutos de duração, né? Nessa época aí de TikTok, de redes sociais, 5 minutos já é muita coisa para muita gente, viu? Então, antes do lançamento, então a Olivia Rodrigo disse que a canção ocupa um lugar especial em sua carreira. Abre aspas, ela diz assim, né? Minha música favorita do disco e uma das favoritas que já fiz, afirmou então a cantora. Então, com a atmosfera melancólica, influências do rock alternativo e da estética gótica dos anos 90, The Cure aborda sentimentos intensos e vulneráveis, né? Lembrando que o novo álbum da Olivia Rodrigo chega às plataformas no dia 12 de junho de 2026, ou seja, no mês que vem, mês então de junho aí, vai estar recheado de vários lançamentos do mundo da música, né? Preciso pegar as datas certinho aqui, mas a gente tem muitos álbuns previstos. Tem a Ariana Grande aí também prevista, se eu não me engano, não sei se é pra junho ou pra setembro, né? Mas a gente aguarda vários lançamentos. Daqui a pouquinho também tem álbum novo do Evanescence. E é lógico, a gente traz aqui com exclusividade da nossa programação aqui da TMC, principalmente no resumo TMC, que eu trago aqui as novidades do mundo da música, da cultura. E a gente vai encerrando, né, o nosso programa. Esse foi o nosso resumo TMC. Não se esqueça, Transamérica agora é TMC, com muita informação, jornalismo, dinamismo, cultura, esporte e interação. Uma programação 360 para você, né? O resumo teve a minha apresentação, Alex Marília. E nos vemos na semana que vem, nesse mesmo Bate-Canal. Até mais, tchau, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC. TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. Muito bom dia. Um ótimo sábado para você que sintoniza na TMC. Hoje é dia 23 de maio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou a Alexia Marília e te faço companhia até às 7 horas da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que está começando. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife no 92.7, em São Paulo e Brasília é o 100.1 e também em Curitiba no 100.3. No Rio de Janeiro estamos no 101.3. Vamos agora às manchetes do programa de hoje.
Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
É, vem você também se informar no nosso giro TMC, porque o escândalo do filme Dark Horse fez Lula crescer e Flávio Bolsonaro cair nas pesquisas eleitorais. Uma pesquisa do Datafolha, feita entre quarta e quinta-feira, mostra Lula com 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, os dois apareciam empatados, com 45% cada. O levantamento ouviu 2.004 pessoas e 139 cidades. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 31%. Antes, a diferença entre os dois era de apenas 3 pontos. O caso ganhou repercussão depois de uma reportagem do Intercept Brasil. A reportagem revelou que Flávio Bolsonaro teria pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme.